Glória a Deus. Seja engrandecido o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem esteve domingo aqui no teatro? Glória a Deus. Olha isso, que beleza. Maravilha. Foi lindo. Parabéns a todos que participaram. Maravilhoso. Vocês sabem qual foi a passagem que eles ilustraram? Lucas 15. Abra sua Bíblia em Lucas 15, por favor. O pastor falou em cuidar do templo. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu já perdi 6 para 7 quilos. O pastor deu uma olhadinha e falou assim: será? Sim, é balança. Porque quando você observa alguém que para você é referência, te faz bem. O pastor postava sempre correndo com a pastora. Aí pegou eu, pegou o Chiquinho, pegou o outro, foi pegando outros, e agora posta todo dia lá, um fazendo caminhada, um fazendo corrida. É assim, a boa ovelha acompanha o seu bom pastor. E aí, resultado, em um mês, 6 quilos. Vai brincando, Vanderlei. Essa camisa aqui, os botõezinhos, pá, pular. Ó, aleluia, glória a Jesus. Tem que cuidar do templo. Aleluia. Essa palavra, ela nasceu no meu coração no domingo, quando foi ministrado pelo teatro. E o Senhor me deu algumas direções dentro dessa palavra. E nós vamos ler do capítulo 15 até o versículo 32. Crente que não gosta de ler Bíblia, precisa orar. Então nós vamos ler Bíblia. Amém? Diz assim a palavra: e chegando-se a ele todos os publicanos, pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perder uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma? Não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles tinha um pai, e o pai: dá-me a parte por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado todo, havendo naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, quanto os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei partir com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti e contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho, faze como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correu, lançou no seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traz-me depressa a melhor roupa, o vestido, põe-me um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondeu ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nem nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegremos-nos e regozijemos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ai, como eu amo essa palavra. Jesus está sendo pressionado. Jesus está sendo pressionado pelos escribas, pelos fariseus, pelos publicanos. Publicanos eram os judeus que cobravam os impostos. Mateus era um publicano. Os pecadores, todos aqueles diante da lei que se afligiam, que afligiam a lei. Os fariseus, judeus devotos do Torá, dos cinco livros, os primeiros cinco livros, o Pentateuco. E os escribas eram aqueles que registravam os textos. A Bíblia relata que Jesus está aqui com os pecadores, questionando por que Jesus está com os pecadores. Porque Mateus 15, 24, ele disse assim: eu vim buscar as ovelhas perdidas de meu pai. Eu vim para os meus, mas os meus não o quiseram. Mas todos aqueles que me receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Então Jesus está sentado com os pecadores, porque ele não veio buscar os sãos, mas ele veio buscar os que necessitam. Assim ele disse: os sãos não precisam de médico. Então ele está sendo questionado. Ele senta com os pecadores. Ele está sendo pressionado. E diante da pressão que ele está sofrendo, ele lança uma parábola. É assim que devemos ser. Diante das pressões da nossa vida, devemos raciocinar, porque sempre haverá coisa boa. Porque o azeite, ele só sai quando a azeitona é espremida. O azeite só sai quando a azeitona é espremida. Então Jesus está sendo ali apertado, e sai uma parábola que é uma das mais conhecidas da Bíblia. Uma coisa que nós aprendemos com o pastor Rogerinho também, que Jesus só falava por parábolas quando tinha fariseu. Mas hoje aqui eu tenho ovelhas. Jesus só falava em forma de parábolas quando havia os fariseus. E aqui ele está agora lançando essa parábola, em que o Senhor me deu essa direção sobre ministrar nessa noite. Fala sobre a ovelha perdida, a ovelha que se perdeu. Fala de 1% da ovelha, porque eram 100, uma se perde. Da dracma são 10%, de 10 dracmas uma se perde, são 10%. Do filho pródigo já é 50%, e de dois filhos um vai. Então a primeira parte fala sobre a ovelha que se perdeu. A ovelha que se perdeu, por que, pastor, ela se perdeu? Porque ela tirou o foco do seu pastor. Porque ela tirou o foco do rebanho. Ela tirou o foco da movimentação das demais. E o que é que tem tirado a sua atenção? Cuidado, vaso! O diabo está tentando tirar a atenção da igreja. Como, pastor? O culto, o louvor não foi bom, a palavra não foi boa, choveu, meu carro ficou lá. Isso é começar a tirar a atenção do seu pastor. Que pastor? Eu? O pastor Paulo Sérgio? Não, o nosso pastor, que Davi se refere. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse pastor que ele se refere. Então a ovelha se perdeu porque tirou o foco de onde não devia. Acha problemas em tudo. E o carpete já está na hora de trocar, porque o telão, porque a luz, porque fica no rosto, porque tudo. Isso é começar a tirar o foco. Sabe o que acontece? Acho que eu não vou naquela igreja. Aí você não fica nessa, isso não fica em lugar nenhum. Sabe o que acontece? Se aparta do rebanho. Fica vulnerável. Sabe o que é ficar vulnerável? É ficar à mercê do inimigo, correndo o risco de ser abatido. Então toma cuidado para não perder o foco, para não se perder do rebanho, para não se perder do pastor. O pastor emite um sinal quando ele está guiando a ovelha. Eu não vou fazer porque eu tenho ovelha na chácara. Eu tenho ovelha lá, não muitas, são duas, que é do primo, que a gente observa, é legal. Ela vai atrás do caseiro. Alguns emitem som, outros, e aí, opa, as ovelhas elas param e volta, começa a vir. Aí aquela que está despercebida, quando ela olha, nossa, cadê? É assim, crente. É momentos delicados que te fazem tirar o foco, que faz você ficar despercebido. E aí quando você olha, você já está frio, já esfriou na fé, não quer vir mais na igreja, já acha muito cedo ou já acha muito tarde. Não perca o foco. Isso pode correr, você pode correr o risco de ficar para trás, de ficar separado. Mas a Bíblia relata que a ovelha, mesmo perdida, mesmo afastada, mesmo longe, e a condição da ovelha, quando ela se perde, ela deita de medo, de pavor. Ela não sai, ela fica estática, mesmo perdida, mesmo longe, mesmo sozinha, ela tem um dono. Nunca deixou de ter dono. A Bíblia relata que o pastor deixa as 99 na sua conferência e volta. Aqui era um rebanho médio, 100 ovelhas era um rebanho médio. Olha, observa, conta as ovelhas. Cada ovelha representa uma pedra, abrindo um parênteses. O dono do rebanho, a cada ovelha que passa é uma pedra que joga dentro de um círculo. E cada pedra que entra é uma ovelha. Ah, mas como é que é? Ela é feita para passar de dentro de um corredor, e aí eles contavam assim. E a falta de uma pedra era uma falta de uma ovelha. Aí ele ia conferir e via que estava faltando. E aí sai o pastor atrás daquela ovelha que se perdeu. Estava longe, estava distante, estava com medo. Mas tinha dono. Mas nunca deixou de ter dono. Mas nunca deixou de ter um pastor. Ele vai e busca. Traz a ovelha. Põe no ombro. E leva para casa. Não leva para o meio do rebanho. Não leva para a redil. Não, ele leva para casa. O bom pastor vai para casa. Põe a ovelha no ombro. E vai se regozijando. E vai se alegrando. Pastor, eu vou me perder para o pastor me achar. Cuidado, você fica vulnerável. Nesse caso, nessa parábola, está dizendo que o pastor foi buscar a ovelha. Ela estava com medo, estava com frio, estava deitada. Mas tinha dono. Foi buscar, colocou nos ombros, levou para casa. Levou para casa, se regozijou. E a Bíblia diz, achando, põe os seus ombros e cheio de júbilo, chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos. Porque já achei a minha ovelha perdida. Eu achei a minha ovelha perdida. Você tem nome. Você é referência no céu. Você tem um preço. E o preço foi muito caro. Você tem um pastor que não te abandona. Você tem um pastor que vai atrás de você. Que te incomoda no sonho. Que te incomoda durante o dia. E fala, vem filho, volta para minha casa. Deus está trabalhando aqui hoje. Hoje é uma noite de reestruturação e restituição de aliança. Os pais do Senhor está com um sorriso no rosto. Mas está esfriando. É assim que o Espírito Santo de Deus fala comigo. Isso é sério, hoje é noite de restauração de aliança, de renovo. Chega com um sorriso, com Bíblia embaixo do braço, dando paz do Senhor, mas está esfriando. Hoje é uma noite de reencontro, alabacé, de retorno dos dons, de renovo, de restauração. Traz para casa. A Bíblia relata com júbilo, chama os vizinhos, Porque ele fala, eu já achei a minha ovelha perdida. A Bíblia relata que ele vai procurar até achar, com diligência. Vai buscar até achar. O Senhor conhece o teu coração. Ele sabe os momentos da dificuldade da sua vida, que muitas vezes tem vontade de parar. Tem vontade de ficar no seu quarto, dentro da sua casa e não sair dela. Mas você tem um pastor que te conhece pelo nome, vai atrás de você. E é por esse motivo que você veio. É por esse motivo que você veio, porque por esta manhã ele te acordou. Por essa manhã ele falou contigo, filha, eu te amo. Porque durante esse percorrer, eu vi na minha. Eu creio que você viu na sua. Se alegre, traz ela para casa, chama os vizinhos, chama os amigos. Uma coisa eu quero alertar, nem todo vizinho é amigo, nem todo vizinho é amigo, nem todo amigo também é seu vizinho. Cuidado com quem você compartilha as suas alegrias. Cuidado com quem você compartilha as coisas, as suas vitórias. Cuidado, o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Que nem todo amigo é seu vizinho. Mas, e vice-versa. Às vezes tem um amigo distante, que esse é seu parceiro, que ora com você na madrugada, que por todo o tempo está intercedendo. E às vezes o seu vizinho é só bom dia e boa tarde. Ele traz. Se alegra. Porque ele achou a ovelha perdida. Final feliz. Final feliz. Fala de perda, mas fala de casa. Final feliz. Você está passando por luta, tribulação, adversidade. Você deve estar no meio. Porque o final é a sua vitória. Não. Foi dois, glória a Deus, e três. Porque o final é a sua vitória. Eu só preciso de dois canelinhas de fogo para dar um glória. O seu final é de vitória. Glória a Deus. Tremendo isso. Tem pessoas que confundem. Agora também tem ovelhas que nós vamos chegar no final, que vão porque quer. E aí é sã consciência. Mas vou chegar lá, não vou antecipar. Calma, filho, calma que eu chego.
Porque o pastor não foi me buscar. Porque o pastor não...
A consciência é sua. Quem quis ir embora foi você. Não vou antecipar. Eu estou, Senhor, meu Deus, eu não posso chegar até lá. Calma, tem que passar pela dracma. E aí ele fala sobre a dracma. Uma perda de 10%. A dracma. Ele está dizendo assim: uma mulher tendo 10 dracmas, ela perde a dracma e não dentro de casa. E ela vem e. Primeira coisa, a primeira maneira de procurar algo que se perdeu, jamais será no escuro. Você não procura nada no escuro. Se você procurar alguma coisa no escuro, você mesmo vai acabar se perdendo. Presta atenção. Acende a candeia. Palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ninguém se procura nada no escuro. Primeira é palavra, oração, é jejum. Para se buscar algo que se perdeu, a luz da palavra vai direcionar você a achar. No escuro, você vai tropeçar, vai bater a ponta do dedinho, irmão, e vai pular. Ai, já bateu a ponta do dedinho na cama, principalmente. É o Satanás que põe a madeira um pouco mais longe, porque não é possível, que dor. Pum, aí você não acordar, aí você fica. Aí acorda, que foi um dedinho, chutei o beirado da cama. Então, primeira coisa, a candeia. Marcos 4:21. A candeia, quando acesa, não pode se colocar embaixo. A candeia se coloca em cima. Porque tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está escondido será revelado. Segunda. Varre a casa. Ah, meu papai. Tem coisa que precisa tirar. Precisa mexer nas coisas. Precisa afastar um pouquinho para lá. Tem coisa que tem que amassar e jogar fora. Varrer. Deus está falando aqui. Tem coisa aí dentro do coração que vai ter que ser varrido. Porque a candeia está mostrando, a palavra está revelando. E Deus está falando nessa noite. Precisa, é necessário que tirar algumas coisas que estão escondidas, e na luz da palavra é assim que vai ser arrancado. Acende a candeia, varre a casa. Cuidado, porque a luz da palavra te enxerga quando você levanta o tapete e joga a sujeira ali embaixo. Aqui não tem isso, eu sei que não. Ainda não, pastor. Está tão bom. Ai, Jesus querido. É tempo de levantar o tapete e arrancar a sujeira que foi colocado lá. Porque a Bíblia diz que ela busca diligentemente, ela busca também até achar. Terceira, ela busca até encontrar. Não mede limites, não mede tempo, não espaço, até encontrar. Só que tem que mover as coisas de lugar. Precisa de algumas coisas. Varre a casa, busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas, os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. O começo, o meio, na minha vida e na sua, não determina o final. Quem determina o final é o nosso pastor, o Senhor Jesus. Há momentos que temos que limpar, há momentos que temos que varrer, há momentos que nós temos que fazer a nossa parte. Para achar muitas vezes a dracma perdida que se chama intimidade com Deus. Para achar a dracma perdida que se chama comunhão com Deus. E às vezes perdemos. Dentro da casa significa dentro do nosso meio de relacionamento com Deus também. Fala num geral como família, mas também fala como individual. É necessário buscar essa dracma. Quando fala dentro da casa, a primeira se perde fora, a segunda se perde dentro. Dentro da queima da conversa, da comunhão, é preciso achar nessa noite. Quando você viu a peça, ela encenou o filho pródigo. Mas no meio da peça o Espírito Santo fala comigo. A família chega da igreja, não sei se você lembra da peça ainda, mas eu vou trazer na memória. Família chega da peça, não se falam, dois no sofá, a irmã sai, alguém viu o cabo do meu carregador, o outro está ali. Isso é dracma, da comunhão dentro de casa. Estava pregando a dracma e vocês nem estavam sabendo. Estava pregando sobre a dracma da comunhão dentro da casa. A prática da palavra dentro da casa. Porque ser crente aqui é fácil. Dar a paz do Senhor para você é muito fácil. Carregar a Bíblia, identificar como crente é fácil. Mas ter a atitude de um crente que vai ser a sua identidade. Família, chega, não se falam. Aonde está o café? Não tinha o café. Aí um irmão fala: vai para lá, não sei onde está. Eu vou embora, então vai. Dracmas perdidas dentro de casa, comunhão, isso acarreta feridas, acarretamos, aconselhamos, o tempo todo. Minha casa é, só não fala que é um inferno, porque senão eu não posso, aí tem que ser batendo, irmão. Minha casa é uma dificuldade, pastor. Dracmas perdidas, que precisam ser achadas. Deus te trouxe nessa noite, para dizer assim: olha, hoje é noite da dracma que estava perdida dentro da tua casa. A comunhão, o amor, o diálogo, a mesa está voltando hoje. Em casa jantamos todos na mesa, todos os dias. Chegamos do clube, banho, todo mundo senta na mesa. Senta na mesa, nós sorrimos, nós choramos, contamos de coisas, situações para eles. Abrimos o jogo, eles abrem o jogo para nós. Tem mesa, sabe o que acontece? A mesa cura, você não louvou? A tua mesa cura, ah, Jesus. E a palavra está dizendo que o pastor foi buscar a ovelha e trouxe para casa. A dracma estava perdida dentro da casa. Olha o significado da casa na minha e na sua vida. A sua casa é o seu reino. Não deixe o inimigo fazer bagunça lá. Para tudo. Eu vim na peça. Ah, vai para lá. Aí o pastor chega. Cadê ela? Não sei. Ah, foi embora. Você pensa que isso ainda acontece? Não. Acontece. Aí você ouve o aconselhamento, passou minha cara, não dá, filho. Aí ainda não fala, o outro sai na mão com o outro briga, pega as coisas dos outros. Aí, você vê no meio daquele tumulto, vai embora, sai de celular, de bolsa. Quando passa no cenário, chega no cenário, já está descalço e sem nada. Escuta bem, a gente tem um projeto em rua, projeto de rua, 18 anos, indo para 19 agora. Chamarei na entrega, amanhã nós vamos voltar para a glória de Deus. Aleluia. E eu vi aquela cena. Quando apareceu o cenário daquela rua sombria. Isso é real. Isso aí a gente vê quando sai. É real. E aí você pergunta, por que você está aqui? Ah, eu era da igreja, era do louvor, eu era do ministro, eu era presbítero. Ah, eu me decepcionei e vim para cá. Sabe o que é isso? As dracmas perdidas dentro de casa. A necessidade de varrer a sujeira, de limpar a casa, de acender a candeia. Quando não se faz, gera reflexos, como nós vimos. Foi embora. Foi embora. A dracma precisa ser achada. E você está incumbido de buscar. De lutar pela sua casa. Se tiver que mexer, mexe. Se tiver que arrancar, arranca. Mas pelo bem da sua casa, o faça. Cuide. A casa é referência. A casa é referência. Filho pródigo. Quando o filho pródigo acha que tem capacidade para tirar da mão do pai que administra e quer resolver os problemas por si só, é a primeira causa da queda. Quando a sua autoconfiança tira da mão do administrador as coisas que só ele sabe administrar e toma para você, cuidado. É o princípio da queda, a autoconfiança. Não tire da mão do administrador, que é o seu pai do céu. Não queira tirar da mão dele coisas que só ele administra, que você não vai saber administrar. De saber tudo, eu sei, me dá, eu vou, eu sou. Nada você é sem a presença de Deus. Você não faz nada sem a presença de Deus. Você não é nada sem a presença de Deus. Um dos filhos, o mais moço, disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. O senhor não iniciou assim? Você quer ir? Vai. Você quer tirar da minha mão o que só eu sei administrar? Então vai. Então faça como você quer. Estou aqui a fazenda. Livre-arbítrio. Cuidado com o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Mas te geram feridas. Vai desejar comer as bolotas do porco, sendo que na casa do teu pai tem pão. Porque ele se refere que na mesa do pai tem pão. O pão vivo que desceu do céu. Não abra mão desse pão vivo que desceu do céu. Você tem o livre-arbítrio de sair daqui para uma balada. Você tem o livre-arbítrio de sair daqui e encher a cara. Mas vai gerar feridas. Aqui é um pastor que te ama. Aqui há pastores que te amam. Que sofrem quando você sofre. Que não é pastor que vira as costas e fala: vai dar tudo certo. Não, a gente chora por vocês. Madrugadas por vocês. E não é de palavra não, porque aqui ninguém corre. Eu costumo dizer, não tem porta do fundo. Fico até 3 da tarde, se possível. Os pastores vêm para aconselhamento o tempo todo. Onde está o pastor? 5 horas da tarde aconselhando. Pastor Amélia aconselhando. Nós amamos a vida de vocês. Mas vocês têm um livre-arbítrio, Pai, aquilo que só Ele sabe administrar. Não ache que você é autossuficiente para fazer aquilo que você acha pela sua sã consciência. Não. Você vai se machucar. Você vai ver as bolotas dos porcos e você vai desejar. Sendo que na casa do teu pai tem pão. Na casa do teu pai tem pão. Na casa do teu pai tem uma mesa preparada. Não troque as aventuras dessa vida por uma eternidade. O Senhor falou: eu vou preparar o lugar para que aonde eu esteja, onde eu estou, vocês vão estar comigo. João 14. Ele anseia por este dia. Ele anseia pela sua chegada no céu. Porque ele disse: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Estávamos todos perdidos, estávamos desgarrados. E ele veio para isso. Sem direção do pai. O eu sei, o eu faço, eu resolvo. A autossuficiência é o primeiro passo para a queda. E uma ruína chama outra ruína. É terrível, é triste. Quando você vê alguém que vai embora por si só. Não, eu fui embora porque aí arruma desculpas. Eu fui embora porque eu não gostei lá, porque eu boto... Na casa tinha pão, na casa tinha alegria. Foi para o mundo, foi embora. Sofreu. Há sofrimento, há consequências. Cuida do seu filho. Cuida da sua filha. Cuida do seu esposo, cuida da sua esposa, cuida do seu irmão em Cristo. Não aponte dedo, vá lá e abrace. Nós estamos tendo exemplo. O pastor buscou, pôs no ombro. A dracma foi até encontrar o filho pródigo. Filho pródigo, nós vimos a cena. O pai desce e vai ao encontro. Mas a Bíblia diz que caindo em si, no versículo 17, caindo em si, o pai não foi, o pastor não foi, ninguém foi. Existem momentos que é você. Caindo em si, diz a palavra. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Eu vou voltar. Eu quero dizer, dá tempo de voltar. Dá tempo de voltar. Dá tempo de voltar. Na casa do teu pai tem pão. Você não vai comer bolota de porco, não. Você vai voltar para a casa do teu pai. Aleluia. Aleluia. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa, oh meu Deus, a melhor roupa, e veste, põe um anel na sua mão e sandálias nos pés. Mas para que isso acontecesse, a consciência teve que voltar ao entrar de novo. Existem coisas que Deus permite. Você quer ir, vai, o livre-arbítrio. Só não culpa Ele quando as coisas derem errada. Só não culpe o Senhor Deus quando as coisas derem errada. Quando você tomou a atitude, quando você fez. Ah, pastor, foi só um. É só isso que o diabo precisa, só de um pouquinho, um gatilho. Só uma coisinha que ele precisa. Então, meu amado, minha amada, essa palavra, o pai vai, dá o anel. Aí o irmão mais velho vem e questiona. O teu filho com ira no coração, teu filho, desperdiçou tudo. E o pai responde: o teu irmão, ai meu Deus. O teu irmão. Teu filho foi lá, jogou tudo, perdeu tudo com as meretrizes, fez de tudo. O teu filho, ele diz assim: o teu irmão. Aleluia. Filho, Porém, este teu filho desperdiçou a fazenda, com meretriz, mataste o bezerro, o cevado, e este teu filho disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era justo, alegremos-nos, regozijemos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Assim, o pai responde o teu irmão. As três parábolas falam de casa. Estou finalizando. O pessoal do louvor, pode ser, filho? Fala sobre casa. As três parábolas falam de perda, mas fala de busca. Mas fala de casa. Texto. Por sete vezes falam-se de perda. Por sete vezes se falam em perda. Mas em oito. Mas em oito se fala em alegria. Ou seja, o final não é tristeza, o final é alegria. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Por favor, me dá um glória a Deus, por favor. Eu estou pedindo, dá um glória a Deus. Porque o final não é a tristeza, é a alegria. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem, a alegria vem. Para sete dias de tristeza, tem oito de alegria. Para sete citações de perda, tem oito de alegria. Ou seja, as suas perdas nunca serão maiores do que as suas alegrias. E agora é o tema da minha pregação. A pastora Karina me ligou, perguntou qual era o tema. Eu estava saindo para o TFC, falei, depois do TFC eu já te passo. O Espírito Santo, sua restituição nunca será menor do que as suas perdas. Um aleluia. Vou ler de novo. A sua restituição nunca será menor do que suas perdas. A sua restituição nunca será menor do que suas perdas. Ou seja, Deus restitui. Deus é mais do que você tem para a vida. Deus renova, Deus restitui, Deus restaura. Ele tem poder para fazer. Eu não sei a sua causa, eu não sei a sua dificuldade, mas a sua história não acaba na perda, acaba na alegria. Essa parábola, para sete perdas, tem oito palavras de alegria. Alegremos-nos, regozijemos-nos. E tem casa. Aonde tem casa, tem mesa. E aonde tem mesa, tem cura. E aonde tem cura, tem libertação, tem salvação, tem harmonia, tem alegria, tem paz. Aleluia. A ovelha se perde fora de casa. A dracma, 10%, se perde dentro de casa. O pródigo é um componente da casa. A ovelha se perdeu. A dracma foi perdida, mas o filho pródigo quis se perder. Mas o fim de foi o retorno para casa. E nessa noite o Senhor fala ao meu coração, é noite de voltar para a casa do Pai. É noite de voltar para a casa do Pai, aonde tem pão. Aonde tem alegria. Aonde tem a segurança. É noite de restabelecer as alianças. É noite de você voltar para a casa do Pai. É noite de você voltar a reconciliar com Deus a sua intimidade. É noite. Como é que o Senhor vai fazer? O Senhor vai me chamar, pastor? Não, eu sei que seu coração já está queimando aí. Feche os seus olhos. É muito sério isso. Quando eu acabo o culto, quando o Senhor fala, finaliza. Porque o que passar disso é carne, eu desço e vou embora. O Senhor conhece o teu coração. E o Senhor falou comigo: filho, hoje é uma noite. Eu quero reconciliar com alguns. E é duro para a gente estar aqui querendo: Senhor, mas eu falo. Sim, eu vou ser obediente ao Espírito Santo. Você tem entrado com um sorriso no rosto. Tem até participado. Mas algo precisa ser restabelecido hoje. A intimidade.